Hoje foi lançado o Programa Nacional de Combate à Corrupção. Para entender que programa é esse, nós vamos conversar agora com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Maurício Kalashi, que é também coordenador executivo da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Paraná, que está envolvida com este programa. Vamos falar ao vivo com o procurador que está com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, os ouvintes da CBN Maringá. Estou à sua disposição.
Bom, a gente gostaria de entender que programa é esse, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, na verdade, né?
Exatamente. Esta tônica que você deu agora, a prevenção, é exatamente a tônica desse programa. É, sabe-se que há mais de uma estratégia para inibir e responsabilizar pessoas que praticam atos de corrupção. Uma estratégia convencional é a da repressão. Né? Nós temos vários instrumentos legais que determinam o meio, a intensidade, a forma de punição por atos de corrupção. A ideia desse programa nacional é acentuar a tônica da prevenção. É desenvolver meios, métodos, estratégias para evitar e inibir atos de corrupção. Existem modos de fazê-lo e nesse Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que é uma iniciativa conjunta de diversos órgãos nacionais, iniciativa essa que foi acolhida como uma ação para o ano 2020 e 21 pela ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, e que consiste em oferecer para os gestores públicos um meio de autoavaliação da organização administrativa que ele lidera. Um meio através de uma plataforma eletrônica em que ele responderá algumas perguntas, uma série de perguntas para que se possa fazer, digamos, o diagnóstico do estado de meios que aquela organização dispõe para prevenir desvios de conduta. Com base nesse diagnóstico, a própria plataforma vai entregar para esse gestor o mapa do diagnóstico feito e propostas, indicações, recomendações para poder ajustar esse órgão administrativo, as melhores práticas e ainda as normas legais que impõem meios de prevenção à corrupção. Então, constitui-se numa ferramenta eletrônica à disposição do gestor, e aqui eu me refiro a presidentes de câmaras, prefeitos, presidente da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público do Estado, aos reitores, ao governador, aos secretários de Estado e ainda dirigentes de empresas estatais. Todas essas autoridades administrativas serão convidadas a aderir a esta plataforma. Plataforma essa que não pretende fiscalizar esses órgãos. Não se trata de colher informações para depois desenvolver ações de fiscalização com base nessas informações que foram alimentadas pelos órgãos aderentes. Não é isso. Constitui mesmo uma ferramenta de autoavaliação institucional. Então, uma vez aderido a este programa e a essa plataforma, o órgão público terá à sua disposição, de forma permanente, subsídios para, primeiro, saber o estado atual da organização no que toca às melhores práticas e indicação de como melhorar e produzir um programa individualizado de prevenção à corrupção naquele órgão específico. Então, de fato, é uma iniciativa pioneira. Ela está sendo liderada nacionalmente pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União, e nos estados, em todas as unidades da federação, as redes de controle da gestão pública é que vão fazer a promoção local, convidando as autoridades administrativas, os diversos prefeitos, vereadores, secretários de Estado, como eu disse, presidentes de órgãos e poderes, para aderirem a esta ferramenta. No caso do Estado do Paraná, como ocorre em outras unidades da federação, está constituída a rede de controle da gestão pública, que é integrada no Paraná por 19 instituições, de âmbito federal e de âmbito estadual.
E o senhor poderia dar um exemplo para a gente de questionamento que está nessa plataforma para que o gestor tenha um autoconhecimento da administração?
Sim, são 64 indagações que se faz ao gestor. Algumas delas dizem respeito à existência ou não de códigos de conduta e de ética. Se há meios de monitoração da evolução patrimonial dos servidores. Se foram adotadas providências para evitar conflitos de interesses. Ou seja, pessoas que estão à frente de funções e que elas próprias ou pessoas ligadas a elas possam ter interesse na ação administrativa que ele vai desempenhar. Né? Maneiras de evitar, digamos, convívios não republicanos com pessoas que têm interesses na ação daquele agente. A promoção de uma cultura interna de honestidade, de lealdade às instituições, de ética pública e pessoal. Sobre se há um controle interno instituído e qual é o nível de autonomia que o controlador tem. Se os concursos públicos estão sendo realizados de acordo, né, com a objetividade e as necessidades do cargo, sem permitir favoritismos. Né? Como é que se lida com a recrutação de pessoas para exercer cargos em comissão? Vinculações que possam vir a ter ou não com, enfim, interessados na sua ação. A estratégia de adotar a nível local meios de quarentena para aqueles que deixam a função pública e impedi-los que voltem a atuar em áreas que possam conflitar com a posição anterior ou que possam valer-se de informações privilegiadas que obtiveram durante o exercício da função pública. Evitar o tráfico de influências, a advocacia administrativa, constituir comissões processantes segundo um determinado perfil e preparo que se recomenda, né? Encaminhar notícias de ilícitos identificados na corporação para os órgãos de controle externo, não é? Promover a transparência e a transparência ativa, mantendo portais de acesso público, né, capazes de permitir a sindicância pela sociedade civil de atos de interesse e de controle social. Então, portanto, um arsenal de marcos que a gente procura identificar se estão presentes naquela organização e que cuja ausência poderá demonstrar fragilidades nos setores em que se identifica a ausência dos marcadores. Bom, com isso, a liderança máxima da instituição terá à sua disposição, portanto, um diagnóstico. E para melhorar a qualidade da gestão, né, desenvolvendo exatamente esses objetivos de transparência, de honestidade institucional, será sugerido a esta liderança institucional, serão sugeridas a adoção de várias providências que ficarão a seu cargo tomá-las ou não. Claro que é preciso que essa liderança que adere ao programa e à instituição, portanto, que ela representa, tem que ter propósitos verdadeiros, sinceros, né? Tem que ter boa vontade, né? Boa fé, porque não basta ter um diagnóstico e não tomar nenhuma providência. É verdade que essa plataforma e essa estratégia não exigirá deste gestor a providência. Porque exatamente quando se busca saber se houve ou não omissão da liderança na adoção de providências a que estava obrigado, nós já estamos falando de repressão. E isso os órgãos já fazem cotidianamente e nem sempre os resultados são os melhores. Continuamos seguindo aquela lógica, aquele binômio conhecido, que mais vale prevenir do que remediar. Né?
Essas respostas vão ficar disponíveis para o público? Qualquer pessoa vai ver?
Não, não ficará. Todas as respostas apenas servirão para o diagnóstico individualizado do órgão. Não haverá rankings entre, por exemplo, municípios, entre órgãos, entre poderes. Não é esta a ideia de promover nem a exposição do órgão e nem estimular concorrências, enfim, gincanas de transparência. Não é isso. Porque para isso já há outros meios. A novidade do projeto é oferecer um, digamos, meio de auditoria, de autoavaliação, garantida a não exploração desta informação, porque, como nós sabemos, né, às vezes na luta política, uma informação sobre não conformidades que poderão ser reparadas viram lá um cavalo de batalha, né? E isso não significa estar defendendo o interesse público, às vezes significa apenas a promoção de uma nova candidatura contra aquela que se aponta ineficiente, e não raras vezes o problema não é do líder atual, é do sistema, é da legislação local, enfim, da forma como, às vezes, a assessoria imediata do gestor está talvez mal preparada ou não foi adequadamente escolhida. Né?
O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre essa rede de controle do Ministério Público?
A rede de controle é uma iniciativa que surgiu em 2009 no âmbito federal. Presidentes dos tribunais, de Câmara, da República, ministérios, convencionaram entre si de formar exatamente este elo de cooperação permanente, né? Com troca de conhecimento e de informações, a fim de que todos juntos pudessem superar esse isolamento que às vezes uma instituição mantém da outra quando é certo que todas querem promover o mesmo objetivo. Esse modelo nacional foi replicado em todos os estados e no Paraná nós temos a nossa rede, convencionada entre diversos órgãos, que é composta por 19 instituições. Instituições federais como a Advocacia Geral da União, Departamento da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Receita Federal, posso estar esquecendo, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União. No estado do Paraná, quanto às instituições estaduais, nós temos igualmente a presença da Controladoria Geral do Estado, Secretaria da Fazenda, da Segurança, do Trabalho e da Família, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas, já falei na Secretaria da Fazenda, porque ali presente está a Receita Estadual, a Procuradoria-Geral do Estado, a Celepar, e há também a representação de entidade da sociedade civil, que é o Observatório Social do Brasil. Nós nos reunimos mensalmente e esta composição do plenário, ela é, digamos assim, a instância de deliberação maior da rede, mas há quatro comissões permanentes que se reúnem com um calendário próprio durante o mês. Uma trata de prevenção e controle social, outra trata de informação e inteligência, outra trata de capacitação, e nós temos uma comissão temporária que acompanha a gestão da Covid no estado do Paraná, da vacinação e outros atos de gestão relacionados à Covid.
Tá certo. Procurador, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento a você e todos os seus ouvintes. Muito obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, Maurício Kalashi, que é também coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária, e coordenador executivo da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Paraná, que lançou hoje o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.